Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, de novo. Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Agora, Salmo 23. Salmos 23. Salmos de Davi, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havendo visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali Desculpem. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é a que te falou? Peço que, mas não encubras. Assim Deus te faça outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. É só isso que nós vamos ler. E que Deus nos ajude, nos abençoe ainda com a sua palavra. E mal chegamos então aos dois últimos nomes da nossa lista de Hebreus. Primeiramente, seguindo a sequência, irmão Genesi, nós vamos falar sobre Davi mesmo. Eu tenho muita dificuldade para falar sobre Davi, então nós não vamos falar muita coisa sobre Davi, porque há muita coisa a falar de Davi, não teremos tempo. Aliás, se compreendemos que Davi se trata de um homem segundo o coração de Deus, então, muita coisa há de ser falada sobre Davi. Muito há de se falar de um homem que é segundo o coração de Deus. Não dará tempo. Por isso eu separei Salmo 23, que para mim é um resumo da vida de fé de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, disse ele. Eu vejo nesse Salmo de Davi, Salmo 23, eu vou procurar para não perder o detalhe. Irmãos, eu acredito que todos nós que já somos salvos, podemos recitar esse salmo, não da boca só, mas de coração dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porém, eu quero compreender que esse salmo, ele carrega verdades muito preciosas. Deixa eu explicar com uma pequena ilustração. Alguns anos atrás, eu fiz um curso do CENIPA, que é um curso de investigação e prevenção de acidentes aéreos. O símbolo desse curso, se vocês virem algum propaganda do CENIPA nos aeroportos, você vai perceber de perto que o símbolo desse curso é uma coisa mais ou menos assim. Uma mão por baixo e a outra mão por cima. E entre as mãos, a figura de um avião. Isso está representando que esse avião está sendo conduzido com todo o cuidado e com toda a segurança possível. Esse é o objetivo do CENIPA: conduzir em segurança as aeronaves. É essa maneira que eu estou vendo o Salmo 23. A ovelha bem segura nas mãos do bom pastor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, mãos que carregam, mãos por baixo. Ele me guia às águas tranquilas. Ele me guia às veredas da justiça, mãos que vão à frente, guiando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mãos que vão ao lado, protegendo. Unges a minha cabeça com óleo. Mãos acima, abençoando. O meu cálice transborda, mãos por dentro, transbordando. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Mãos, a retaguarda, nos acompanhando e protegendo. E ainda, preparas uma mesa perante os meus adversários. Mãos, entre nós e os inimigos, nos defendendo e nos protegendo. Irmãos, nós também estamos bem seguros, bem dentro das concavidades das mãos de Deus. A pergunta é: quem ousará nos tocar? Quem nos arrebatará destas mãos? Estamos bem seguros às mãos de Deus. Não vamos falar mais sobre Davi. Mas o que falar do Senhor Jesus Cristo? Que era não apenas um homem segundo o coração de Deus, mas era o próprio coração de Deus no homem. De maneira que o apóstolo João, ele disse o seguinte: se todas as coisas que Cristo fez fossem registradas em livros, creio eu que não caberiam no mundo a quantidade de livros que seriam escritos. Vocês concordam? Se alguém for estudar sobre as asas da borboleta, por exemplo, serão escritos muitos livros. Nosso irmão deu um exemplo ontem do raio-x ou da imagem do ultrassom. Se alguém for escrever os detalhes do corpo humano, do cérebro, quantos livros seriam escritos? O que falar então daquele que criou o universo e criou todas as coisas pela palavra do seu poder? Como se aprofundar, como diz Paulo, ó profundidade das riquezas, dessa sabedoria de Deus? Meus irmãos, para conhecer o Senhor Jesus, o coração de Deus no homem, só a eternidade adentro, nós haveremos de conhecê-lo melhor. Mas lemos também sobre a história de Samuel, alguma coisa. A mãe de Samuel, o nosso último nome da lista, ela disse: por este menino orava eu. Alguns anos atrás, ela em aflição estava orando a Deus pelo menino. O profeta Eli, observando o movimento dos lábios de Ana, observando o movimento dos lábios, achou que ela estava embriagada. Chamou a atenção dela. E ela contou a sua aflição. Ela queria um homem que, naqueles dias de crise, pudesse servir ao Senhor. E Deus podia, então, usar essa pessoa para ajudar a nação de Israel. E ela orava por um varão, um homem. E Deus respondeu às suas orações. Quando Samuel veio e foi desmamado, ela então foi ao templo para entregá-lo para servir ao Senhor no templo. Filho pedido, filho recebido, filho devolvido. Eu estou vendo alguns carrinhos de bebês aqui conosco hoje. Eu tenho visto alguns casais também. Provavelmente também querem ter os seus filhos. Eu lembro de um livro que eu li alguns anos atrás que dizia mais ou menos o seguinte: filhos, para que tê-los? Irmãos, qual é a nossa intenção em ter filhos? É para nos satisfazer as emoções? Para podermos nos divertir com eles? Para esnobá-los? Para que tê-los? Para que eles tenham um lugar ao sol e sejam, quem sabe, pessoas importantes na sociedade? Será que são esses os objetivos em termos filhos? Ana queria-os para o Senhor, para servir a Deus. E Deus respondeu às suas orações, e ela trouxe Samuel ao templo para servir. Estando Samuel no templo, não era um ambiente favorável naqueles dias. Havia problemas com a família de Eli. Ajuda-nos porque os irmãos sabem a história. Os filhos de Eli se tornaram grandes pecadores. Diz a Bíblia que era muito grande o pecado desses jovens, desses homens. E o problema foi que Eli, o pai, sabendo do comportamento ruim de seus filhos, não os repreendia. Nenhuma repreensão sobre seus filhos. Mas anos atrás, quando uma mulher no templo orava, ele a repreendeu. Mas você está embriagada aqui? O que você faz aqui desse jeito? Foi repreendida. Mas aos filhos, nenhuma repreensão. Deus não gostou disso. E prometeu que juízos viriam sobre a casa de Eli, porque ele não repreendeu seus filhos. Para que tê-los? Se nós não os repreendemos, estou lembrando das palavras do nosso irmão Sr. Oswaldo Rosa, toda a gracinha. Temos muitas gracinhas aqui de crianças pequenas, é uma graça. Mas se não os repreendemos, toda a gracinha se transformará numa desgraça. Desgraça para si e tristeza para os pais. Mas eu vejo um problema de Eli, que talvez aparecem nas reuniões ou nas igrejas. Parentes. Esse é um problema. Eu acredito que a Igreja de Deus, ela não tem parentes. Nós somos irmãos. Repreendemos os outros, aliviamos nossos parentes. Apontamos para os outros e somos realmente bem rigorosos. Aliviamos os nossos de casa. Irmãos, não há parentesco nesse sentido nas igrejas de Deus. Somos todos irmãos. Nós devemos vigiar quanto a isso. Chegamos agora, rapidamente, que nosso tempo vai passando. Eu gostaria de pensar no chamado de Samuel. Temos muita coisa aqui para conversar. Um dos quatro do Velho Testamento que obteve a chamada dupla. Eu gosto disso também. Chamada dupla. Samuel, Samuel. Os outros três, os irmãos me ajudam, caso eu me perca aqui, mas eu estou lembrando de Moisés. Moisés, Moisés, quando ele estava para se aproximar da presença de Deus, aquela sarça que ardia, mas não se queimava. Moisés, Moisés. Estou lembrando de Abraão, prestes a sacrificar Isaac, e uma voz dos céus disse: Abraão, Abraão, não faças mal ao rapaz. Lembro de Jacó. Jacó, Jacó, não temas descer ao Egito a encontrar-se com José. Quando nós chegamos no Novo Testamento, temos Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Temos o apóstolo Pedro. Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. E temos Marta. Marta, Marta, andas afadigado com muitas coisas, mas uma só é necessária. Tão chamadas duplas. Nós não vamos entrar nos detalhes de tudo isso, é um assunto muito precioso, mas Samuel sobrepôs a todas essas chamadas duplas. Sabe por quê? Porque Deus o chamou duas vezes, vezes quatro. Oito vezes foi chamado Samuel. Naquele ambiente decadente, de abandono, aquele menino foi chamado por Deus. Irmãos, como tem sido o ambiente para os nossos filhos? Mas será que nós estamos proporcionando para eles um ambiente aonde nós podemos dar exemplo e causar marcas profundas nessas crianças? Que marcas são essas profundas? Coisas simples. Nós não faltamos às reuniões. Isso vai marcar nossos filhos. Nós valorizamos a palavra de Deus em casa e nas reuniões. Isso marca as crianças. Nós não chegamos atrasados. Obedecemos o horário, isso marca. Isso é uma boa impressão. Nós estamos atentos. Nós não dormimos nas reuniões. Isso marca os nossos filhos. Mas lá estava um menino, num ambiente desfavorável, a luz do templo se apagando, os olhos de Eli fechando de cegueira espiritual também, os filhos dele execráveis, Eli pronto para deitar. E é num ambiente assim, mesmo assim, Deus vem para chamar Samuel, Samuel. Bom, eu gostei do exemplo do irmão da porta aqui atrás. Eu quero arriscar. Eu não sei, eu acho que eu vou arriscar. Eu ouvi direito que nós estamos separando algumas crianças para uma outra reunião. Eu não acho ruim. Até 10 anos de idade. Será que nós não poderíamos ter um menino aqui? Quem sabe? De 5 anos para cima. Ah, mas não consigo controlar ele. Deveria. E começa em casa. Porque eu acho muito um menino de 10 anos e pintar desenhos e... Eu sei que está ouvindo uma história, eu não conheço como funciona, mas eu estou me arriscando a falar isso. Porque eu acho importante que os meninos acompanhem os pais. Pois Deus está falando aqui com o menino. E está chamando pelo menino. Certa vez, algumas crianças impedidas de serem aproximadas do Senhor Jesus, os apóstolos foram repreendidos. Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Eu acho muito. Até 10 anos. Poderiam estar aqui conosco, mas eu respeito a posição dos irmãos. Samuel, então, é chamado. As três primeiras vezes, ele não compreendeu bem a chamada dupla. Por 4 vezes, foi muita misericórdia. O número 4 é muito sugestivo. Nós temos 4 evangelhos que convidam o pecador duplamente, apresentando nesses evangelhos ruína e remédio. O problema do pecador e a solução no Salvador. Graça e misericórdia. Verdade em amor. 4 evangelhos que chamam duplamente a todos os pecadores. Samuel, duplamente chamado 4 vezes. Nas 3 primeiras, ele não compreendeu. Foi até Eli. Ele percebeu, o Senhor está chamando o menino. Samuel, quando ele te chamar, irmãos, ouça as palavras de Eli. Quando ele te chamar de novo, tu responderás. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É isso mesmo, Eli? Eu não sei se Samuel pensou isso, mas eu pensei. Você está falando sério comigo? Você tem ouvido a voz do Senhor? E não tem obedecido. Parece que não está combinando essas palavras. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu acredito que as palavras de Eli perderam o peso. Irmãos, quando não se há obediência a Deus, as nossas palavras perdem o peso. Temos falado de evangelização. Mas se eu não vivo, se eu não pratico, eu não terei autoridade moral e nem autoridade de Deus. As minhas palavras serão palavras sem peso, sem convicção. Aprendi com meu sogro. Se as pessoas não acreditam naquilo que você prega, pelo menos que elas acreditem que você acredita naquilo que você prega. Isso é convicção. E se nós perdemos a autoridade da convicção, as nossas palavras sem peso. Essas palavras de Eli para mim foram sem peso. Parece que para Samuel também. Deus o chama novamente. Samuel, Samuel. E ele responde: fala, que o teu servo ouve. Mas não foi isso que ele falou para ele falar? Era para ele dizer: fala, Senhor. Ele omitiu Senhor. Não falou as mesmas palavras que ele mandou falar. Para mim, foi proposital. O menino, ele não esqueceu, vamos dizer, este versículo. Poderia recitá-lo decorado, nós temos falado de decorar versículos, isso é importante. Mas é tão bom quando os versículos entram pelos nossos ouvidos e chegam no cérebro, mas que possam cair no coração e do coração sair pela boca. Versículos decorados e amados, recitados por aquele que compreendeu o que fala, mas ainda assim é válido decorar versículos. Samuel, uma capacidade muito maior do que eu, já velho, por isso que uma criança de 10 anos pega bem essas coisas, pega bem. Ele poderia recitar as palavras de Eli com muita facilidade, mas uma era as palavras da boca de Eli, as outras foram as palavras do coração de Samuel. Isso é muito diferente. Pais e mães, eu vou dar um conselho para você. Nós batizamos muitos jovens, até jovens demais para mim. Não duvido da confissão simples de uma criança. Mas ao entrevistar esses jovens, que cresceu conosco e a gente não percebe, mas esses jovens sendo entrevistados, os pais se colocavam do lado. A gente não conseguia falar com os jovens, porque os pais se intrometiam, colocando palavras nas bocas deles, respondendo por eles. Então vou dizer uma coisa. A maioria desses jovens passaram pelas águas, sim. E hoje estão em outros lugares. Então nós não devemos colocar palavras quando o Senhor chamar nossos filhos. Que eles respondam por si mesmos. Fala, que o teu servo ouve. Agora nós chegamos a mais um problema. Talvez alguém esteja pensando, por exemplo, na pregação do Evangelho, como nós já ouvimos, e vai pensar o seguinte: olha, eu não vou levar meu filho para ouvir o Evangelho, sabe? Porque é uma mensagem muito pesada. É muito dura. Fala de sangue, de inferno, de... Vai assustar os meninos, as crianças. Eles não vão dormir, eles vão ficar com medo. Então elas não são trazidas. O que seria melhor? Falarmos um evangelho sem sangue, sem cruz, sem morte, sem inferno. Falaram para mim uma vez: vai mais devagar. Está assustando as pessoas. Mas um evangelho incruento, sem sangue, não é evangelho. Nós não vamos deixar de pregar o evangelho. Os nossos filhos precisam ouvir este evangelho. Para que por este evangelho, com sangue e cruz, como diz o apóstolo Paulo, prego Cristo crucificado, a palavra da cruz, apresenta um Cristo que morreu na cruz, mas um Cristo que ressuscitou de entre os mortos. É esse evangelho que nossos filhos precisam ouvir. É esse que nós precisamos pregar. Deixa eu contar rapidamente. Nós havíamos ouvido o evangelho um certo dia, uma noite. Peguei a minha Bíblia, eu tenho uma pasta ali comigo, eu gosto de carregar a Bíblia na pasta, a pasta estava no último banco. Eu peguei a minha Bíblia e fui até o último banco, levando a minha pasta, e quando eu estava abrindo de costas, abrindo rapidamente, eu percebi a presença de alguém do meu lado. Mais ou menos, deixa eu falar, mais ou menos dessa altura aqui. Quantos anos teria um menino assim dessa altura? 8 anos. E se ele estivesse em outro lugar? Mas ele ouviu o evangelho. E eu vi aquele menino se aproximou. E ele falou para mim assim: ô tio, eu já sou salvo. Eu já criei. E eu falei: mas rapaz, que boa notícia. Dá um abraço aqui. Ele creu. E nós precisamos, irmãos, continuar pregando o Evangelho. O nosso tempo Está quase indo embora, eu quero ler somente agora, antes de encerrar. Hebreus, capítulo 11. De novo. Que mais direi? Versículo 32. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. O veredito de Deus para estes homens, que tiveram verdade e suas falhas, mas que agradaram a Deus pela sua fé, o veredito foi: o mundo não era digno deles. O veredito de Deus é o que vale. Nós ainda não temos muito tempo, mas ainda temos bons exemplos entre nós. E o veredito de Deus, irmãos, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas o veredito de Deus é: o mundo não é digno de você. Não é digno de nós. Os meus filhos, tenho três, trouxe a Isabela comigo hoje, minha esposa. Eles sofreram em escola pública. Sofreram. Minha esposa muitas coisas não me contava. Nós morávamos em Santa Cruz da Conceição. O irmão deu 10 minutinhos para mim, eu estou aproveitando isso aí, tá? Eu vou encerrar daqui a pouco. Uma cidade de 4 mil habitantes. Fomos para lá. Mas havia apenas uma escola de ensino médio. Os alunos repetentes ficavam na mesma série, você imagina. Os desordeiros, bagunceiros e até marginais, que repetiam de ano e cresceram, porque a escola não podia expulsá-los. O Conselho Tutelar não deixava, porque não tinha outra escola na cidade e eles tinham que ficar naquela escola. Sofreram. Socos, cusparada, ensino de má qualidade, pois não conseguia os professores dar aula de Tamanha era a desordem. Mas eu me interessava pela escola, sabe? Porque os meus filhos estavam ali. Me preocupava com os telhados, as goteiras, o nível dos ensinos. Me preocupava com a estar presente nas reuniões de pais. Meus filhos estavam lá. Mas aquela escola não era digna dos meus filhos. Eu não estou me exaltando com isso. Mas quando eles saíram da escola, permita-me a franqueza, eu não tenho nenhum interesse naquela escola mais. Nenhum. Mas é egoísta, não sou egoísta. Enquanto os meus filhos lá estiveram, compreendi e aceitei muitas coisas, mas depois que saíram, não mais. Sabe, irmãos, o mundo não é digno de nós, mas estamos por aqui ainda. Vivemos aqui, somos maltratados, mal compreendidos, mal recebidos, somos humilhados, as mulheres sofrem, zombam de vocês, é verdade. Que não estão acompanhando a moda do mundo, sofrem. Mas o mundo não é digno de nós. Mas chegará um dia em que nós seremos retirados deste mundo, no arrebatamento da igreja, não ficará nenhum salvo para trás. E quando Deus nos tirar com mãos poderosas no arrebatamento da igreja, as mãos de Deus hão de pesar sobre este mundo. Grande tribulação. E Deus poderá ter liberdade para castigá-los. Os seus filhos não estão mais por aqui. A esse povo de Deus, que não é servido pelo mundo, nós devemos servir uns aos outros. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu tenho sido muito bem servido esses dias aqui pelos irmãos. Em todos os aspectos. E eu quero terminar falando algumas palavras de uma pregação do irmão lá do Rio Grande do Sul. Eu decorei a mensagem dele inteira, de tanto ouvir. Não há povo que seja tão digno de ser servido como nós, o povo de Deus. E a mensagem desse irmão, e assim eu encerro, nos 10 minutos que me foram dados a mais. Ele diz assim: você conhece um povo mais digno de ser servido? E você cria um privilégio mais elevado do que servir ao povo que vai povoar o reino celestial por toda a eternidade durante o seu tempo, neste vale, neste deserto. O mundo não é digno de nós. Mas se nós queremos agradar o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos servir uns aos outros. Amém.